Audiobook Grátis apresenta. Se a todos se convertessem todos os membros em línguas, ainda assim não caberia nas forças humanas o narrar as ruínas de Espanha e os seus tão diversos e multiplicados males. Isidoro de Beja, Chronicon. O Mosteiro da Virgem Dolorosa estava situado numa encosta, no topo da extrema ramificação oriental das que a dilatada Cordilheira dos Nervazios estende para o lado dos Campos Góticos. A pouca distância do vale onde se viam as ruínas de Augusto Briga, caminho de Legio, no meio de uma solidão profunda aquela silenciosa morada de virgens inocentes achava-se convertida em praça de guerra. Edifício suntuoso, construído no tempo de Recared, as suas grossas muralhas de mármore pareciam, na verdade, quadrelas de castelo roqueiro porque na arquitetura dos godos a elegância romana era modificada pela solidez excessiva do edificar germânico ou saxônio, que os rudes visigodos do tempo de Teoderic de Atalpa haviam introduzido no meio-dia da Europa. Os restos dispersos das tilfadias da Galícia tinham se encerrado em todas as povoações e lugares fortificados ou por qualquer modo defensáveis, e os habitantes dos povoados, acolhendo-se aí com eles, deixavam desertas as suas moradas, incertos do dia em que veriam reluzir ao longe as lanças dos agarenos, que já devastavam o norte da Lusitania e pareciam encaminharem-se para o lado de Tude. Os muros fortíssimos daquele vasto edifício, as suas portas tecidas de ferro e carvalho, as estreitas frestas, que apenas lhe deixavam penetrar no interior uma luz duvidosa, os tetos ameados e, finalmente, os fossos profundos que o circundavam, tudo tornava acomodado para a larga defensão. Com algumas decanias de veteranos que no meio do terror poderá juntar, o quingentário Atanagildo se havia acolhido aí, e com ele um grande número dos mais abastados habitantes daqueles contornos. Protegido pela vizinhança das Serras das Asturias, ainda livres, Atanagildo cria que o mosteiro fortificado seria sempre inexpugnável barreira contra a violência e cobiça dos árabes. Entretidos em submeter e pôr a saco as opulentas cidades do meio-dia, contentes com as veigas feracíssimas da Betica, da Lusitania e da Cartaginense e com o sol quase africano que as aquecia, que viriam eles buscar nas brenhas intractáveis e frias da Galícia e da Cantabria. Seria, apenas, algum troço dos inquietos e selvagens bereberés, os que se derramavam por estas partes mais, contra esses, eram de sobra os tiros de catapulta arrojados das torres do mosteiro e as cateias e frechas despedidas dentre as ameias que lhe cingiam a fronte, como a coroa de um rei gigante, e que não podiam ser derribadas pelos manguais brutescos, únicas armas dos broncos e seminus montanheses do Atlas. No centro do imenso edifício erguia-se o templo monástico e peça quadrangular, construída de grossos cantos de mármore, arrancado das pedreiras inexgotáveis que se estendem desde os Nervazios até as cercanias de Legio. No exterior do templo, do meio de um vasto pátio que o rodeava, viam-se negrejar na sua cinta de estreitas celas as vestiduras severas das monjas, cuja oração contínua, quer em comum no santuário, quer na solidão das suas breves moradas, só era interrompida por sono curto, dormido sobre a dura enxerga da penitência. Esta parte do mosteiro era que elas unicamente ocupavam havia alguns dias. Os seus claustros pacíficos e saudosos, onde nunca soara o ruído tormentoso da vida, onde nunca as dolorosas realidades do mundo haviam penetrado, salvo nos sonhos passageiros e dourados de algum coração mais ardente, restrugiam com o bater das armas, com o amontoar das provisões, com o carpir dos que abandonavam seus lares, com a violenta e brutal linguagem da soldadesca. No meio daquela vasta mole de mármore, em que os sons discordes reboavam, ecoando soturnos nas arcadas e corredores profundos, o templo, aonde se acolhera a quietação monástica, era como um oásis frondoso e abrigado por seus palmares no meio do deserto que o sopro infernal do Simum revolve, fazendo redemoinhar nos ares aquele oceano de areia fervente. Era ao anoitecer de um dia de novembro. Por entre o nevoeiro cerrado que, alevantando-se do vale vizinho, trepava pela encosta, deixando apenas livres as negras agulhas dos cerros, lá no viso da montanha, divisavam-se a custo as ameias e muralhas à luz baça do crepúsculo, refrangido em céu pardo e úmido. A brisa morna de oeste gemia nos troncos dos castanheiros nus, nas ramas esguias dos pinheiros bravos, e as passadas monótonas dos vigias ao longo dos adarves formavam um concerto acorde com o aspecto melancólico do céu e da terra. A esta hora duvidosa entre a claridade e as trevas, uma numerosa cavalgada atravessava o ribeiro no fundo do vale e encaminhava-se para o mosteiro da Virgem Dolorosa. 10 cavaleiros, cujas barbas alvas lhes caíam sobre o peito, saindo por baixo das redes de ferro que lhes serviam de gorjal, rodeavam uma dama, cujo rosto ocultava o comprido véu que, pendente do retiolo, lhe descia sobre o alvo amículo, mas cujos meneios airosos e talhe esbelto revelavam nela o viço e as graças da idade juvenil. Seguiam alguns pajens desarmados, cujos rostos imberbes já o temor e o desalento que se pintavam em todos os semblantes nesta epocha desastrada haviam sulcado de rugas. Vadiado o rio, a cavalgada encaminhou-se por uma senda tortuosa que ia dar à entrada do mosteiro, aonde, ao que parecia, desejavam chegar antes que de todo se fechasse a noite. Ao aproximar-se aquela comitiva, os vigias conheceram que eram godos, provavelmente alguns desgraçados que vinham buscar o abrigo dos seus muros fortificados, e as grossas portas não tardaram a abrir-se para recolherem mais esses pobres fugitivos. Apenas os recém-chegados, atravessando o átrio do fundo portal, saíram à cerca interior, ou que parecia mais autorizado entre os velhos cavaleiros pediu para falar a sós com Atanagildo. Levado o ancião à torre onde o quingentário habitava, não tardou este em descer a cerca, no meio da qual, ainda a cavalo e sem erguer o véu, a dama desconhecida esperava rodeada dos seus. Com todos os signais de respeito, Atanagildo dirigiu-lhe algumas palavras em voz submissa e, tomando a rédea do palafrém, guiou-o para uma porta contígua ao frontispício da igreja. A um signal seu a porta abriu-se, e um vulto negro de monja apareceu no limiar dela. O quingentário, tomando pela mão a desconhecida e apresentando-a à monja, disse-lhe: Venerável Xirinde, acolhei entre as puras virgens que vos obedecem uma das mais nobres donzelas de Espanha. É por uma noite, apenas, que ela vos pede abrigo. Amanhã, ao romper d'alva, partirá para Legio. Amanhã ou depois, que importa? Replicou a monja, cujo semblante austero descobria não tanto a decadência dos anos, como os vestígios da penitência, enquanto Xirinho de reger o mosteiro da Virgem Dolorosa, nunca a hospitalidade será refusada nele ao que implorar. E quando a virtude de nobre donzela tiver um fiador tal como vós, esta achará sempre em mim o carinho de mãe e nas escolhidas do Senhor, que me alevantaram do meu nada ao tremendo ministério de sua abadeça, encontrará o amor e o gasalhado de irmãs para com irmã querida. Dizendo isto, a boa abadeça tomou pela mão a desconhecida e, internando-se com ela pelas arcadas que diziam para o interior do edifício, alumiadas escassamente pelas lampadas turvas que de espaço a espaço pendiam das abobadas achatadas, desapareceu aos olhos de Atanagildo. A noite vai no seu fim, a campa do mosteiro dá o signal do terceiro nocturno. Subitamente, o santuário ilumina-se, e os vidros multicores jorram nas trevas externas a claridade dos candelabros e tochas, como, de dia, deixam transudar a luz do sol no âmbito interior da igreja esto perpetu de resplendores, que ora descem do céu para a terra, ora tentam, subindo da terra para as alturas, desfazer o manto das trevas. Numa extensa fileira, a cuja frente vem a venerável Xinhude, as monjas entram no coro e, tomando para um e outro lado, param voltadas para o altar. Junto da abadeça uma donzela de trajos brancos sobressai entre as monjas vestidas de negro, não tanto pela alvura das roupas, como pela formosura, e todavia, são formosas muitas das virgens que a rodeiam, pela maior parte ainda no viço da vida. É a nobre dama recém-chegada, a qual nem o cansaço de trabalhosa jornada, nem o hábito dos cômodos do mundo poderam impedir acompanhasse na oração aquelas que o tracto de poucas horas já lhe fazia amar como irmãs. Cheinho de prostra-se com a face no chão, as monjas e a dama vestida de branco seguem o seu exemplo. Através desses lábios inocentes que beijam o pavimento do templo murmuram durante alguns instantes as orações submissas. Depois, a abadeça ergue-se, e pouco a pouco aqueles semblantes, que cobre uma palidez de nefavel repouso e brandura, vão se levantando da terra, com os olhos voltados para o céu, semelhantes aos de anjos de mármore ajoelhados em roda de um túmulo, que surgissem pouco a pouco animados por vida repentina e, cheios de saudade da morada celeste, enviassem aos pés do Senhor o seu primeiro suspiro. Então a psalmista começa a entoar um dos hinos sacros do presbítero de carteia que havia pouco se tinham introduzido no ritual gótico, e as demais monjas respondem em coros alternos. O hino dizia assim: As asas da tua providencia, ó Senhor, despregam-se por cima da terra, e o justo desgraçado acolhe-se debaixo delas. Porque aí moram os santos contentamento se esquecem as dores da vida vive-se a luz da esperança. Confiado em ti, o fraco afronta as tiranias do forte humilde ri das soberbas do poderoso. Quem revelou aos pequeninos e opressos esta divina guarida? Quem nos ensinou a esperar? Quem a ser felizes pela fé no meio das agonias? Foi Cristo, o teu Filho querido. A tua justiça condenava a dor o gênero humano, ainda no berço, ele nos conquistou para a felicidade no meio dos tormentos da cruz. Nós tomaremos, também, esta em nossos ombros, ela é a guia da bem-aventurança. O seu peso é suave porque sob ela os espinhos da existência que ensanguentam os membros do peregrino sem repouso, chamado homem, convertem-se em prado macio de relva e boninas. Que reine para sempre a cruz. Erguei-a sobre todos os píncaros das serranias, gravai-a em todas as árvores dos bosques, hasteai-a sobre as rochas marítimas, estampai-a nas muralhas das cidades, na fronte dos edifícios, apertai-a ao coração. E depois, que o gênero humano se prostre e adore nela a redenção que nos trouxe o ungido de Deus. A cruz triunfará eterna. Neste momento aquelas vozes harmoniosas cessaram, como se de súbito nos lábios de todas as monjas se houvesse posto o selo da morte. A porta do templo, aberta com violento impulso, rangera nos gonzos, e um velho hostiário viera cair de bruços sobre as lajeas do pavimento, soltando o grito doloroso que por tantos milhares de bocas diariamente se repetia na Espanha, os árabes. As vozes confusas dos vigias, misturadas com o tinir do ferro, responderam, como um uivar de feras, às palavras do hostiário, as faces pálidas das virgens empalideceram ainda mais. A alvorada começava a repintar na terra a claridade do sol, escondido ainda no oriente. Os godos com as armas nas mãos coroavam as ameias. Do alto de uma das torres Atanagildo observava a campanha, e a fronte entenebrecia-se-lhe com um véu de tristeza. Naquela noite muitos nobres senhores de terras tinham chegado ao mosteiro, vindos da banda de Legio. Um numeroso exército d'árabes aparecera subitamente na véspera junto aos muros da cidade, que logo fora acometida pelos pagãos. Era o que sabiam. Fugitivos desde o aparecimento dos inimigos, ao anoitecer haviam enxergado para aquela parte um clarão grande e duradouro. Se eram as fogueiras dos arraiais árabes, se o incêndio de Legio, não o podiam resolver só, sim, que seria impossível resistir por largo tempo cidade tão mal defendida tamanha copia de infiéis, que não tardariam a derramar-se para o lado do mosteiro, prosseguindo nas suas devastadoras conquistas pela Galícia e pela Tarraconense. Era esta negra profecia dos fugitivos que se tinha verificado ao romper da manhã. Atanagildo, do alto da torre principal, vira ao longe um vulto negro que descia dos outeiros, onde já alumiava tudo à luz matutina. Esse vulto assemelhava-se à serpe monstruosa que, rolando-se do monte para a planície em colos tortuosos, se lhe refletissem nas duras conchas os raios solares porque naquele corpo gigante havia um contínuo e rápido cintilar. Atanagildo percebera o que era, e por isso a tristeza lhe obscurecia a fronte. Como a faísca elétrica, o terror se espalhara no mosteiro apenas se dissera que os árabes se aproximavam. Mais de um coração de guerreiro batia apressado, como o do pobre hostiário que buscara na piedade de Deus o amparo que mal podia esperar das muralhas do forte edifício do pobre hostiário, que, sem o saber, fora desmentir o hino triunfal da cruz, diariamente derribada dos altares nos templos profanados da Espanha. Dentro em breve, o exército do Islã se aproximara a tão curta distância que facilmente se distinguiam os esquadrões dos Filhos do Deserto e as turmas dos bereberes. Também os árabes tinham observado o reluzir das armas através das ameias do mosteiro. A hoste inteira parou no vale, e alguns cavaleiros encaminharam-se pela senda tortuosa que findava na ponte levadiça contigua ao grande portal, erguida desde que pelos fugitivos constara que os muçulmanos se avizinhavam. Quando o quingentário conheceu que os árabes paravam no fundo do vale, o seu coração generoso verteu sangue com a lembrança de que todo o esforço dos soldados que coroavam os adarves do mosteiro, por muito que houvera sido, não fora bastante para salvar os desgraçados que tinham buscado abrigo à sombra daquelas muralhas. Viu o desalento pintado nos semblantes dos mais valorosos, e a última esperança varreu-se-lhe da alma. todavia, esperou com o rosto seguro a chegada dos cavaleiros que subiam a encosta. Estes aproximaram-se, enfim. Pelo seu aspecto e trajo via-se que na maior parte eram godos. Com as espadas nas bainhas, pareciam vir em som de paz, também, por isso, nenhuma frecha só se disparou contra eles dos muros. Pouco antes de chegarem ao fosso profundo que circundava o edifício, um cavaleiro que parecia o principal daquele pequeno esquadrão, adiantando-se aos demais, veio topar com a entrada da ponte e, olhando para as muralhas, onde reluziam imóveis as lanças dos cristãos, chamou Atanagildo. Ao ouvir aquela voz, o quingentário empalideceu, com visível ansiedade, voltou-se para um centenário que estava junto dele e disse-lhe: Mandai descer a ponte e dai passagem franca a esse cavaleiro que proferiu meu nome, mas a ele, unicamente a ele. O centenário obedeceu. Daí a pouco as armas do guerreiro tiniam pelas escadas da torre. Apenas subiu ao terrado, encaminhou-se para Atanagildo e, estendendo-lhe a destra, exclamou: Meu irmão! O quingentário, em cujas faces pálidas passaram um relâmpago de vermelhidão, recuou e, com voz afogada, respondeu: Atanagildo teve um irmão mais esse morreu para ele, porque entre ele e Suintila está a cruz quebrada aos pés dos pagãos está o céu e o inferno. A minha herança é a ignominia do vencimento, os ferros de escravo e as promessas do Cristo, a tuas riquezas, a vitória e a maldição de Deus. Não troco os nossos destinos, nem quero a amizade do precito. Arrepende-te, abandona os infiéis, e então Atanagildo te apertará o peito e te dará aquele nome tão suave da nossa infância, o santo nome de irmão. Estás louco, replicou Suintila. Porém, não foi para disputar contigo que vim aqui, vim para te salvar. Olha para o vale, aquela hoste numerosa que lá vês poucas horas poderão resistir estes muros mal guarnecidos. Abdulaziz, o invencível filho do Amir d'África, é quem a capitaneia, Legil caiu ontem em nosso poder, e de parte nenhuma pode ser socorrido. O bispo de Spaliz e o conde de Septum, que vem conosco, oferecem-te o mando de um dos seus esquadrões. Os árabes pedem aos godos que os seguem fidelidade ao estandarte do califa, não à crença do Islã. Podes guardar tua fé. Eis o que Suintila alcançou a teu favor. Estas velhas muralhas e as donzelas encerradas nestes claustros, que Abdulaziz soube serem pela maior parte formosas e que ele destina para enviar a Cairuan, são o vil preço da tua salvação. Suintila aconselha-te que o entregues porque, apesar das injurias, ainda se não esqueceu de que é irmão de Atanagildo. Resolve e responde, que devo dizer a Juliano e a Opas, a quem supliquei para ser mandado aqui. Diz-lhes, atalhou o quingentário, cujos olhos faiscavam de indignação, que eu respeito a vida de um arauto, ainda quando este é um miserável renegado, como tu ou como eles, aliás não fora Suintila quem lhe levaria a minha resposta. Diz-lhes que as suas infames ofertas são para mim tão abomináveis como eles. Diz-lhes que, antes de um sacerdote sacrílego e de um conde traidor poderem estampar o ferrete da prostituição na fronte das inocentes virgens do Senhor, terão de passar por cima das ruínas destes muros e dos cadáveres dos seus e dos meus soldados. E tu, renegado, sai daqui. Posso eu nunca mais ver-te o rosto e esquecer-me na hora de morrer de que nessas veias gira o sangue de nossos nobres e generosos avós. Como te aprover, meu irmão, replicou Suintila, e um sorriso lhe deslizou nos lábios, descorados por mal disfarçada cólera. Proferidas estas palavras, desceu as escadas da torre. A cavalgada, que lenta subira a encosta, descia rapidamente enquanto Atanagildo, visitando os muros, exortava os guerreiros da cruz a pelejarem esforçadamente. Quando estes souberam quais eram as intenções dos árabes acerca das virgens do mosteiro, a atrocidade do sacrilégio afugentou-lhes dos corações a menor sombra de hesitação. Sobre as espadas juraram todos combater e morrer como godos. Então o quingentário, a quem parecia animar sobrenatural ousadia, correu ao templo. Era necessário que as monjas soubessem qual futuro as aguardava. Resignado a acabar defendendo-as, Atanagildo nem por isso esperava salvá-las das mãos dos agarenos. Dolorosa era a nova, mas cumpria não lhes esconder o seu horrível destino. As mulheres e os velhos que tinham vindo buscar asilo no mosteiro enchiam já o templo, em cujas abobadas murmuravam e repercutiam os gemidos e as preces. rompendo pela multidão, o quingentário encaminhou-se para o coro e chamou por Shrinyuji, que com as monjas acompanhava o povo nas suas orações fervorosas. A abadesa aproximou-se das reixas douradas que a separavam do guerreiro. Shrinyuji, disse a Tanajib em voz baixa, é necessário valor. Dentro de poucas horas, sobre os muros do Mosteiro da Virgem Dolorosa estará hasteado o pendão dos infiéis, e eu terei deixado desistir, porque jurei sobre a cruz desta espada ficar sepultado debaixo das ruínas dele. O exército dos árabes é irresistível, e a única esperança que me resta é que o Senhor aceitará o meu sangue, derramado em seu nome, como um testemunho da minha fé. Os infiéis, acudiu a abadesa, procurando dar às palavras que proferia um tom de firmeza que o tremulo da voz lhe desmentia, contentar-se-ão, talvez, com as riquezas aqui amontoadas imprudentemente e com a posse destes lugares. Se é isto o que pretendem, saiamos e cedamos ao culto ímpio de Mohammed o templo do Deus vivo, já que para o salvar seria inútil todo o sangue que se vertesse. Com as virgens esposas do Senhor buscarei os ermos das serras do norte, e, como as monjas primitivas, aí acharemos a paz e o repouso, enquanto o Pai Celestial nos não chama a nossa verdadeira pátria. Prover a Deus, venerável Shrinyuji, tornou o quingentário, que nos fosse lícito desamparar estes muros, deixar só entregues às profanações dos infiéis a pedra e o cimento. Mais uma atroz mensagem acaba de me ser mandada por quem, como eu, devia horrorizar-se dela. Repelia, porque se me ofereciam vida e honras a troco de perpetua infâmia. Agora resta-me unicamente o morrer como godo e como soldado da cruz. E qual era essa mensagem? Perguntou a abadesa ansiosamente. Em nome de quem vinha ela? Do bispo de Spalise e do conde de Septum, de um sacerdote e de um nobre. O preço da nossa liberdade era a prostituição das vossas filhas queridas, das monjas consagradas à Virgem Dolorosa, que esses malaventurados destinam para saciar as paixões brutas daqueles a quem venderam a terra de Espanha. Para o obter cumpre-lhes, porém, passar por cima dos membros despedaçados dos guerreiros que povoam estas muralhas. Pela cruz assim o juramos todos. Havemos de cumpri-lo. As palavras de Atanagildo vibraram no coração de Shrinyuji, como vibra o primeiro dobre pelo finado que ainda jaz em seu leito da derradeira agonia na alma do bom filho, que reza, chorando, ajoelhado ao pé dele. Recuou aterrada e, volvendo para o céu os olhos enxutos, porque a aflição neles estancara as lágrimas que despontavam, ficou por alguns momentos com as mãos erguidas, como implorando uma inspiração de cima. Pouco a pouco, porém, as suas faces tingiram-se da cor da vida, o sorriso da esperança rodeou-lhe os lábios, e as lágrimas, consolo supremo das maiores magoas e, também, expressão eloquente dos contentamentos mais íntimos, lhe rebentaram com força e lhe orvalharam a negra estaminha do hábito. O martírio. O martírio, murmurou a abadesa. Ó Cristo! Bendito seja o teu nome! O martírio, sim, interrompeu o quingentário, mas depois do sacrilégio, mas depois que as vítimas da corrupção dos traidores tiverem sido arrastadas para longe da Espanha e depois que nos haréns do Oriente houverem sido poluídas pela sensualidade brutal dos conquistadores. Eu, ao menos, não verei esta última ofensa à crença sacrosanta de nossos pães. Ide, prosseguiu a abadesa, que parecia não o haver escutado, embebida em meditação profunda, quando os infiéis se aproximarem, enviai-lhes mensageiros de paz. Que vos deixem acolher as montanhas com essa multidão de infelizes que vieram buscar o abrigo destes muros. Não cureis das monjas da Virgem Dolorosa, nem receieis por elas. Achei um meio para salvar da sorte medonha que as ameaça. Desamparai-nos, porque o arcanjo do esforço é o nosso defensor. O meu arbítrio será aceito pelas escolhidas do Cristo Seloá, porque o Senhor me o inspirou. Nada mais é preciso dizer-vos. E, de feito, o seu olhar e gesto eram de uma inspirada, mas nesse olhar e gesto havia o que quer que era de severa aspereza misturado com alegria suave, como em céu que varre o noroeste as nuvens tenebrosas remendam o azul puríssimo do firmamento, donde, através delas, jorram torrentes de luz. Mas o juramento? Tornou tristemente o quingentário. Devo respeitar o vosso segredo, todavia parece-me lícito duvidar da eficácia dos meios que imaginais para vos salvardes das mãos dos muçulmanos. O vosso juramento é inútil, acudiu Shrinyuji, e eu vos excuso dele. a resistência só servirá para arrastardes convosco à morte os velhos inermes e as criancinhas inocentes. Ide e abri pacificamente as portas aos pagãos. Se tanto é preciso, eu vou-lo ordeno. Atanagildo, um dia nos veremos no céu. Dictas estas palavras com toda a firmeza de uma resolução inabalável, a abadesa afastou-se da reixa e encaminhou-se para o meio das freiras, que, entretanto, haviam estado imóveis com os olhos cravados no pavimento. O quingentário ficou por alguns momentos pensativo, depois, agitado pela luta cruel dos afectos e pensamentos opostos que tumultuavam no seu coração, atravessou vagarosamente o templo e desapareceu. A um sinal de chinho de as monjas saíram do coro a donzela vestida de branco, ao lado da venerável abadesa, apertava-lhe a mão entre as suas mais os seus meneios eram firmes como os dela e mais do que os dela altivos. Desde que a última freira passou, as preces misturadas de soluços que sussurravam na igreja converteram-se num som único de choro perdido, como se a última esperança houvera desaparecido com elas. A campa do mosteiro bateu três pancadas com largos intervalos, é o sinal que convoca as monjas a capítulo. Para lá se encaminham. A donzela que nessa noite chegara acompanha-as, também, aí. Entraram. As pesadas portas da casa capitular rangem nos gonzos cerrando-se, e o correr dos ferrolhos interiores reboa ao longe pelos corredores monásticos. Ao mesmo tempo a ponte levadiça cai sobre o fosso que rodeia as muralhas do vasto edifício. Um cavaleiro se arroja sozinho ao meio dos esquadrões do Islam, que já subiram à encosta, e pede para falar com o conde de Septum em nome de Atanagildo. Dentro de poucos instantes ei-lo que volta, e os muçulmanos param a curta distância. Então um grande número de crianças, de velhos e de mulheres, saindo, como torrente comprimida, do portal profundo do mosteiro, atravessam por meio de duas fileiras de soldados de Juliano e de guerreiros árabes que vieram colocar-se aos lados da ponte. Esta multidão desordenada ondeia, separa-se, apinha-se de novo, para tornar a espalhar-se, até que desaparece ao longe, caminho das montanhas. Após ela, cobertos dos seus saios de malha, mas sem armas, os soldados de Atanagildo seguem com o rosto melancólico as mesmas trilhas por onde se vai escoando a turba, até que, também como esta, se derramam pelas selvas densas dos montes e pelos barrancos escarpados que, retalhando os nervazios, dão passagem através deles para as regiões septentrionais da Espanha. Apenas o quingentário, que fora o derradeiro a atravessar a ponte levadiça, volvendo ainda os olhos arrasados de lágrimas para aquela santa morada, desceu a encosta, as duas fileiras de soldados arremessaram-se ao fundo portal, cujas abobadas pela primeira vez reboaram com os gritos discordes de homens desenfreados, e o edifício solitário respondeu-lhes com um silêncio lúgubre. Diante deles estavam patentes as vastas arcarias e escadas, os longos corredores, os pátios espaçosos. Lá, no centro, o templo solitário, com as portas abertas de par em par, amostra-lhes aos olhos ávidos as suas riquezas, ao passo que parece querer vedar ao sol, com as cores sombrias das vidraças das janelas, o espectáculo das profanações de que na sua existência secular vai ser teatro e testemunha pela primeira vez. Como um tufão, rugindo, se abisma nas galerias tortuosas de mina extensa, assim os godos renegados e os muçulmanos, que o seguem de perto, se precipitam dentro do mosteiro. Pelas arcadas e corredores, pelas salas e aposentos ouve-se o rir e falar desentoado, o ruído de passadas rápidas, o tinir das armas, o estourar das portas. Árabes, mouros, soldados godos da tingitania misturam-se, disputam, ameaçam-se, dividindo o saco. Os sheiks e os capitães do conde de Septum vedam-lhes unicamente a entrada das habitações interiores, onde a riqueza do templo lhes promete a cobiça mais avultada presa. Eles só se encaminham para essa parte e desaparecem nos claustros monásticos, onde não se ouve outro sinal de vivos, senão o som de seus pés e, a espaços, o tinir das próprias armaduras, que roçam pelos pilares de mármore. Suintila, o desonrado irmão do virtuoso Atanagildo, era do número dos capitães que haviam primeiramente penetrado no claustro solitário. Tinha-se adiantado mais e descia por uma escadaria lobrega que terminava, segundo parecia, numa quadra alumiada por muitas tochas. Esta circunstância, que lhe excitava viva curiosidade, o obrigou a apertar o passo. À meia descida parou. crer ouvir um cântico entoado por muitas vozes acordes, que a espaços era interrompido por gemidos dolorosos. Escutou, não se enganava. Então o terror começou a apossar-se dele, e, porventura, teria retrocedido, se não sentira que alguém mais o seguia. Eram dois sheiks árabes e um centenário do conde de Septum que o acaso guiara para aquela parte. Interposto entre o clarão avermelhado que saía do subterrâneo e os três que se aproximavam, Suintila fez-lhe sinal de silêncio e continuou a descer mansamente, até chegar à porta que dava da escadaria para o aposento iluminado. Então conheceu onde estava. Era um desses lugares misteriosos e santos que a primitiva arquitetura religiosa construía debaixo dos templos, templos também, mas da morte, porque aí, sobre os altares, repousavam as cinzas dos mártires, e aos pés deles os fiéis que obtinham para a última jazida uma pouca de terra onde ainda fossem afagar-lhes as cinzas o sussurro longínquo das preces e o perfume dos sacrifícios. Suintila achava-se na cripta do Mosteiro da Virgem Dolorosa. O clarão que vira era o de muitos lumes, acesos em lampadários gigantes, e reverberando nas estalactites penduradas das junturas do mármore. Era o reflexo das tochas que ardiam diante dos crucifixos, únicas imagens que se viam sobre as aras nuas. Em cada um dos túmulos das monjas antigas, enfileirados ao comprido dos muros, negrejavam apenas uma data e um nome. Era o que restava para a memória de muitas virtudes naqueles anais do mosteiro, naquela chronologia de pedra. O sepulcro da viúva Ermenegilde, o desgraçado irmão de Recared, elevado mais que os outros à entrada do templo subterrâneo, semelhava um trono de rainha em palácio de sombras, porque o ambiente grosso e frio e o hálito das sepulturas revelavam que aí era o império da morte. As torrentes de luz que inundavam esta morada de terror não permitiram a Suintila enxergar no primeiro volver de olhos os objetos que estavam ante ele. Espantado, tentava descobrir no meio daquela resplandecente solidão algum vulto humano, quando os cantos e gemidos, suspensos momentaneamente, romperam de novo, primeiro as vozes harmoniosas, depois o gemido íntimo, doloroso, afogado logo outra vez o silêncio. Os dois sheiks e o centenário tinham chegado ao pé de Suintila. Animados uns pela presença dos outros, encaminham-se para o grande túmulo e dali olham para o lugar de onde haviam soado os cânticos. Eis o temeroso espectáculo que tem diante de si. Grossos e altos cancelos de robe separam do resto do templo um extenso recinto sem sepulchros, imediato ao altar principal. Uma cruz agigantada se ergue no topo. Por um e outro lado daquele espaço, além das grades, negrejam duas fileiras de monjas. Muitas estão de joelhos e debruçadas sobre o primeiro degrau do altar. Em pé, entre as duas fileiras, uma delas, cujos olhos desvairados reluzem a claridade das tochas e cujo aspecto severo infunde uma espécie de terror, tem na mão um punhal, cujo ferro sem brilho parece tinto em sangue. Junto da monja, um vulto de mulher vestida de branco sobressai no meio das virgens cobertas de lucto, unido às grades que defendem a entrada daquele recinto. Um velho, cujas melenas e longa barba lhe alvejam sobre os ombros e peito, está de joelhos com os braços estendidos através da balaustrada. Agita uma convulsão horrível de pavor, que lhe embarga na garganta os sons articulados e só lhe consente murmurar um ruído confuso, semelhante ao respiro ansioso de agonizante. Um dos dois coros de freiras começa a entoar de novo os psalmos. A monja do punhal estende a mão, ordenando silêncio. Vai falar. Suintila, a ponto de arremessar-se para aquele lado, para e escuta suas palavras. São lentas e lúgubres, como as de um espectro, que se alevantasse de alguma das campas derramadas ao longo da cripta. Dirijas ao vulto branco que está a seu lado. Ainda uma vez, nobre dama, atendei às súplicas do velho buxelario que tenta salvar-vos. Para vós a esperança na terra, a nossa mora no céu. Quando os infiéis souberem que ainda existe na Espanha quem possa quebrar com ouro o vosso cativeiro ou vingar com ferro a vossa afronta, respeitarão a pureza de nobre virgem. A nós, que não temos ninguém no mundo, restava-nos unicamente o tremendo arbítrio que o Senhor nos inspirou. O martírio não tardará a cingir-nos à fronte de uma aureola de glória, os anjos de Deus nos esperam. A minha última resolução, venerável Shrinyuji, é acabar junto de vós e de nossas irmãs. O meu ânimo sairá, como delas, ileso da última prova que o Cristo nos pede na vida. Como elas, darei sem hesitar testemunho da cruz. O velho buxelario de meu pai mente à própria consciência quando afirma que os infiéis respeitarão a pureza de uma donzela goda. A infâmia tem sido escrita por eles na fronte das famílias mais ilustres da Espanha. O cutelo ou a prostituição é o que os árabes oferecem à inocência. Eu escolho o cutelo, a morte vale mais que a desonra. Porventura, para evitar, me guiou o Senhor ao mosteiro da Virgem Dolorosa. Seja feita a vontade do Altíssimo, respondeu a abadesa levantando ao céu as mãos, entre as quais apertava o punhal. Depois de um momento de silêncio, Schlinde disse, voltando-se para o lado esquerdo, Ermentruda, aproximai-vos. Uma das monjas saiu dentre as outras e veio ajoelhar aos pés da abadesa. As suas companheiras ajoelharam também voltadas para o altar e o hino que Suintila ouvira ao descer para a cripta murmurou de novo naquelas curvas abobadas. Como lá no horizonte o sol tremulo e sereno se reclina ao fim da tarde no seio tenebroso dos mares, assim o canto melancólico e melodioso das virgens foi pouco a pouco enfraquecendo até expirar no cicio de orações submissas. Apenas cessou de todo, um gemido de agonia agudo e rápido soou junto da abadesa. Aos olhos de Suintila figurou-se que o punhal de Schlinde descera duas vezes sobre a monja que estava a seus pés. Um brado de cólera e horror, saindo involuntariamente da boca do godo, restrugiu pelo templo. Crer ao renegado que Ermentruda havia sido assassinada. Pareceu-lhe então claro o sentido das palavras misteriosas que ouvira. As monjas fugiam ao cativeiro do harém pelo hádito do sepulcro. Ele assistia a uma cena horrenda de suicídio, e o braço mais robusto de Schlinde apenas era um instrumento cego movido por todas essas vontades, conformes para morrer. Mulher ou demônio, detente, bradou Suintila, correndo com os sheiks e o centenário para o recinto fechado e procurando abrir os fortes cancelos que lhe embargavam os passos. Embebidas no seu drama cruel, nem as monjas, nem Schlinde volvem sequer os olhos para os quatro guerreiros, cujas armas reluzem ao fulgor das tochas. Ermentruda não está morta. Ergueu-se. Tem a cabeça descoberta, os louros cabelos esparzidos, o colo nu. Bem como o aspecto do formoso archanjo de luz no dia em que, rebelde, a espada de fogo lhe estampou na fronte a condenação eterna, o seio e o rosto da monja, suavemente pálidos, estão sulcados por betas escuras, que serpeiam por aquele gesto, como as víboras estiradas ao sol sobre um busto grego tombado entre as ruínas de antigo templo pagão. É que, semelhantes ao nordeste frio e agudo, que, passando pela bonina viçosa, lhe desbarata os encantos, os fios do punhal de Schlinde correram por lá violentos e rápidos, e num momento aniquilaram a formosura da virgem. As grades, fechadas interiormente, balouçam aos empuxões de Suintila, mas não cedem. Okba, diz o godo a um dos sheiks, correi. Chamai os mais robustos zenetas e os negros de Takrur armados dessas achas a cujo primeiro golpe nunca resistiu elmo de bronze. Prestes. Chamai-os aqui. Abdulaziz deve ter chegado. Que venha. Mulher infernal lhe vai destruindo peça a peça os despojos mais ricos, os que ele destinava para si e para o califa. Que venha salvá-los. Que venha. Prestes, Sheik de Uara. E, enquanto o Sheik galga a extensa escadaria, os três tentam muitas vezes fazer estourar os grossos ferrolhos, que resistem às suas diligências. Arquejando, Suintila abandona a tentativa inútil. Ameaça Schlinde, as injurias acompanham as ameaças, seguem-nas as suplicas, as promessas e logo, de novo, as pragas e as afrontas. Baldado é tudo. Schlinde lançou ao renegado um olhar de compaixão e conservou-se em silêncio. Mas os cânticos cessaram de todo, as monjas saem sucessivamente de ambos os lados e vêm ajoelhar aos pés da abadesa, vêm despir as galas da formosura e comprar à custa delas a pureza da virgindade e a palma do martírio. Cada vez mais rápido range o punhal nos colos puríssimos das virgens do mosteiro. O gemido que expira, comprimido pela constância, já se prende com o que a dor e a fraqueza mulheril arrancam do seio das vítimas ao descer do primeiro golpe, e a fileira das que se vão debruçar sobre os degraus do altar cresce de instante a instante, ao passo que rareiam as outras duas. A terrível sacerdotisa parou. Está o seu braço cansado de tão largo sacrifício? Não. Braço e ânimo são robustos, porque os fortalece o Espírito do Senhor. É que o momento supremo da morte se aproxima. a mourisma jorra subitamente pelo portal estreito, como o rio caudal na caverna que se lhe estendia debaixo do leito e cuja bobada fendeu tremor de terra. Os guerreiros negros das tribos de Takrur, a voz de Abdulaziz que os precede, precipitam-se contra os sólidos cancelos do lugar vedado. 20 machados ferem a um tempo nas grades, que gemem sob a fúria dos golpes e mal resistem às pancadas violentas dos negros possantes, aos quais redobra os brios a presença do Amir, cuja cólera resfolega em maldições e blasfêmias. Entre as monjas e os árabes bem curta distância medeia, e todavia, lá no mais pequeno recinto, onde soam os gemidos de dores atrozes, onde só ri uma esperança, a da morte, a paz íntima, há o céu, aqui, na vasta cripta, onde a ebriedade de fácil triunfo, a riqueza dos despojos, o futuro de uma larga existência de glória e deleite sorriem na mente dos infiéis, está o furor insensato, está o inferno. O Evangelho e o Corão estão frente a frente no resultado das suas doutrinas. É sublime a vitória do livro do Nazareno. Os golpes de machado redobram, os troncos afeiçoados do roble começam a estourar nas suas junturas. A última freira fora já curvar-se junto aos degraus do altar, a donzela vestida de branco vai ajoelhar aos pés de Shinyud, exclamando: para mim também o martírio. Salvai-me do opróbrio. A tua constância, filha, na dura prova de agonia por que tens passado te purificou. Sê uma das monjas da Virgem Dolorosa e vai com tuas irmãs receber a coroa de mártir. O ferro, porém, que descia sobre o colo da donzela foi cair com a mão de Shinyud aos pés da cruz gigante do altar. Um revés do alfanje de Abdulaziz lhe acerceara, as solidas grades estavam despedaçadas. A abadesa vacilou e, ao cair, só pôde murmurar: Jesus, recebe a minha alma. Foram as suas palavras extremas, um segundo golpe lhe atalhou na garganta o derradeiro suspiro. As freiras ergueram-se e encaminharam-se para o lugar em que jazia o cadáver destroncado da abadesa. Ajoelharam junto dela, com a face voltada para a turba dos infiéis. Os seus rostos, inchados e manando sangue, eram disformes e horríveis. Ao menos, tu serás minha, exclamou Amir, lançando a mão ao braço da donzela vestida de branco, a quem o terror desta cena rapidíssima tornara imóvel, como uma dessas estatuas que parecem orar sobre os sepulcros nas catedrais da Idade Média. Filhos valentes do Sudã, conduzi a minha tenda. As outras, que as asas do anjo Azrael se estendam sobre os seus cadáveres. Daí a poucas horas a cripta estava em silêncio. As monjas da Virgem Dolorosa jaziam degoladas em volta da venerável Shinyud, e as suas almas puras abrigavam-se no seio imenso de Deus.